Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
Olá, estamos aqui para mais um Plantcast, primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas organizado pela Compass Minerals. No nosso episódio de hoje, nós estaremos conversando então sobre interação entre nutrição e fisiologia de plantas e ocorrência de praga nas lavouras. E é com grande prazer que hoje nós temos então o professor Maurício Pazini, professor entomologista, logo ele se apresentará aqui para nós. Me chamo então João Paulo Generoso Silveira, comigo está o Daniel Rosenthal, o Elismar Silva e o Fabiano Pacentiuqui. Professor Maurício!
Tudo bem, João? Tudo bem a quem nos escuta? Um prazer estar aqui no Plantcast. A nossa ideia aqui com vocês hoje é estar falando um pouquinho dessa dinâmica de insetos, dessa interação que esses insetos têm com plantas e a resposta da planta a essa interação dos insetos. Eu sou professor aqui de Cruz Alta, da Universidade de Cruz Alta. A minha área mesmo, gosto muito da área de entomologia, um pouco também da área de estatística, geoestatística, mas acredito que a gente é movido a desafio, então... Nesses últimos anos, a gente vem buscando procurar entender um pouquinho mais essa interação que os insetos têm com as plantas e tentar, a partir disso, modificar um pouquinho o ecossistema para a gente tentar levar para os agricultores uma maior rentabilidade, uma maior produtividade. Esse é o nosso desafio. Prazer estar aqui com vocês e vamos lá.
Professor, para a gente começar a nossa conversa, nós temos acompanhado, né, ao longo do tempo, uma questão assim, bastante interessante, que as cultivares de soja, né, ela tem uma evolução no potencial genético bastante interessante, né, com incrementos de produtividade também bastante significativos. Em contrapartida, professor, como o senhor enxerga essa questão de evolução do potencial genético das cultivares de soja em detrimento da resistência às pragas? O que nós conseguimos fazer ou analisar desse panorama?
Bom, excelente pergunta. O óbvio, né, de toda a evolução é a gente sempre buscar ser eficiente, né? E é isso que a gente viu do melhoramento genético, né? Essa evolução constante ao longo dos anos, buscando sempre tetos produtivos, né? Então, e vocês acompanham muito de perto isso, até na evolução que a gente vê nos concursos de produtividade que são feitos no Brasil, e a gente vê essa constância na evolução dos tetos produtivos, iniciando nas décadas passadas a produtividades 50 sacas, ou seja, a meta era chegar a 50, depois a meta foi chegar a 80, a meta foi chegar a 100, e eu acredito que num futuro não muito distante, as nossas médias elas vão se elevar. Claro que quando a gente fala em médias produtivas a gente não tem, mas a gente sabe do potencial produtivo que hoje as cultivares de soja elas apresentam. Contudo, toda a questão da evolução num sentido, outras variáveis elas começam a pecar. E é isso que a gente vê quanto à tolerância, capacidade de muitas cultivares tolerar a ocorrência de organismos nocivos, seja insetos, seja fungos, seja nematoides, enfim, a gente sabe e quanto maior for o potencial produtivo das cultivares, geralmente também a gente tem uma menor tolerância dessa ação de insetos praga. Então, como a gente teve uma evolução, a própria capacidade das plantas cultivadas em tolerar desfolha, em tolerar o ataque de insetos, principalmente aí entra o grupo de sugadores, a gente vê que as plantas elas não têm mais o potencial. Uma vez que aí entra um pouquinho mais a fundo na própria fisiologia da planta, onde que aquele metabolismo que ela iria gastar para a produção de defesas, esse metabolismo que ela gera a partir de todo o processo fotossintético, enfim, estruturação dela, todo esse potencial ele vai para enchimento de grão, vai para a produção de tecidos, que esses tecidos eles vão ficar disponíveis para manter a produtividade ou manter aquele potencial produtivo. Uma vez que o ataque de insetos praga, ele ou de outros organismos, ela não vai mais ter tantas substâncias de defesa, o que faz com que as cultivares, a tendência delas e desse ajuste em tetos produtivos, essa tolerância ela passa a ser um pouco menor. Claro que há cultivares, e a gente sabe de toda a carga genética que hoje os materiais de soja tem, e também tem a própria questão de estruturação de plantas, onde que a colocação de fitas aí genéticas com o potencial ali onde que a planta passa a expressar proteínas inseticidas, né, que é o caso ali basicamente associadas aos BTs, né. Então, também tem essa linha, mas mesmo assim é importante destacar que toda vez que um objetivo passa a ser produtividade, ou seja, aumentar o teto produtivo, outras variáveis passam a se perder, e aí essas outras variáveis que a gente passa a perder, a gente tem que fazer uso de outras medidas de supressão populacional, seja medidas protetivas, no caso de fungos entomopatogênicos, seja no caso de bactérias, seja no caso de nematóides, medidas protetivas, e também medidas protetivas associadas a insetos, né? Impedindo a colonização, a infestação deles nas plantas cultivadas, mas também fazendo muitas vezes ações curativas de suprimir as densidades populacionais. Mas o interessante é que, por mais que a gente perdeu um pouco da capacidade da planta tolerar essas situações, os ganhos de rendimento que a gente obteve, eles são muito maiores, ou seja, a gente perdeu de um lado, mas a compensação, no caso em tetos produtivos, ela veio muito maior e isso contribui muito para a nossa sustentabilidade. E o futuro, com certeza, ele é bem interessante, visto alguns materiais que a gente vem acompanhando o desenvolvimento. Só que tem uma questão importante. Nós hoje, claro que algumas situações já estão ocorrendo, mas algo que a gente tem que começar a perceber são o que o nosso grão, o que a nossa produção está se estruturando. Quais que são os teores de óleo, quais que são os teores de proteína que a gente está gerando no nosso grão. Porque nem sempre um elevado teto produtivo é verdadeiramente aquela soja, aquele destino que a gente vai estar empregando. Então, são tendências que a gente já está vislumbrando, já está visualizando, a gente já está tentando mapear a característica de cada cultivar e a influência dos manejos nesses teores de óleo, teores de proteína, enfim, de lignina que a gente tem no grão, até para que a gente possa, de alguma maneira, tentar contribuir nesse desenvolvimento aí da cadeia produtiva da soja. Mas vamos que vamos, eu acho que tem muita coisa para a gente desenvolver, o conhecimento gerado e a evolução dos tetos produtivos, elas são muito grandes, e a gente tem que começar a fazer o ajuste fino para tentar explorar ao máximo o potencial produtivo dessas cultivares, né? Potenciais de 150, algumas situações passa disso. Claro que para se chegar a isso tem que ter um ótimo, né? Mas se algumas situações na lavoura a gente consegue colher, a gente tem que buscar essa homogeneização e a partir disso sempre tentar extrair o máximo rendimento dessas nossas cultivares.
Professor, aqui é o Daniel. Você comentou agora que devido ao tempo atual que nós temos, parte da energia é destinada para a produção, né? Então, o melhoramento genético foi baseado na produtividade. Quais seriam os componentes de defesa que a planta ela poderia produzir visando essa resistência ou tolerância ao ataque de pragas?
Bem, essa pergunta é importante porque, geralmente, quando a gente fala em defesa de planta, a gente sempre vislumbra a defesa de planta ela associada a doenças associadas a bactérias. E aí tem um processo que é muito conhecido, que é a própria indução da produção de fitoalexinas e a própria indução de rotas metabólicas, como a rota do ácido chiquímico. Ou seja, esse conhecimento agregado, ele está muito vinculado ainda à parte de doenças, no caso de fungos, à parte de bactérias, ou seja, foi algo que se desenvolveu muito mais. Alguns exemplos que a planta ela consegue produzir muitas vezes substâncias secundárias que impedem com que esses agentes patogênicos se desenvolvam e se multiplicam dentro da planta, seja desde fungos, seja a parte de bactérias, e em muitas situações até associados a vírus, a própria planta ela consegue degradar as estruturas ali que recobrem o vírus, fazendo com que ele não consiga se ligar nos sítios de ação e interferir na parte de produção de toda a estrutura proteica e de aminoácidos associados ali à expressão gênica de plantas cultivadas, no caso que é essa interação que muitos vírus associados a RNA eles vão fazer na planta. Mas indo para essa questão de insetos, o conhecimento, embora a gente sabe teorias básicas, sabe teorias da antibiose ou não preferência, enfim, sabe essas teorias associadas a essa interação com insetos, o conhecimento que a gente tem atrelados a eles, ele ainda é muito fraco. Por quê? Os desenvolvimentos de pesquisa, eles estão ainda associados muito ao silício, e essa ação do silício na parte de estruturação, principalmente associada à parede celular, e algumas pesquisas voltadas à parte de desgaste de mandíbula de lagartas, algumas pesquisas associadas à não infecção ou não proliferação, por exemplo, de molicutes ou vírus por cigarrinha do milho, ou seja, são pesquisas muito direcionadas nesse sentido. Contudo, eu vejo que para essa interação com insetos, há muito que ainda a gente tem que desenvolver. A gente tem ainda algumas nuances de conhecimento, mas vamos pegar no sentido amplo. Quando a gente começa a dividir grupos de insetos, e vamos pegar um exemplo, a cultura da soja, quando começa a pegar grupos de insetos que ocorrem associado à cultura da soja, a gente não pode colocar esses grupos de insetos num cesto só. Ou seja, cada inseto tem uma característica. A gente tem aquele grupo de insetos, que é aqueles insetos de aparelho bucal mastigador, e dentro desse grupo de insetos de aparelho bucal mastigador, a gente vai ter desde a parte de brocas, e aí entra aquele grupo de tamanduá da soja, entra o grupo ali de elasmo, entra o grupo da mosca da haste, que está ocorrendo bastante, ou seja, são insetos que atuam como brocas dentro da planta. Além disso, esses insetos de aparelho bucal mastigador, a gente vai ter aqueles que estão associados ao sistema radicular das plantas, e aí entra em algumas situações grupos associados à corose, entra a parte também ali de larvas de diabrótica, larvas de serotoma, enfim, larvas de aulacófara também, que é outro inseto que está acontecendo, ou seja, característica deles associados ao sistema radicular. E quando a gente vai para a parte aérea, a gente tem todo aquele complexo de lagartas e aquele complexo de crisomelídeos desfiladores, que entra de novo a diabrótica, entra de novo a serotoma, que são as famosas vaquinhas que atuam na desfolha das plantas de soja. E as lagartas em si que passam a atuar em praticamente todo o ciclo de desenvolvimento da cultura. Quando a gente começa a vislumbrar esses insetos, aonde que a gente pode, muitas vezes, até buscar informações, buscar desenvolver, ou seja, ações de nutrição visando muito esse desenvolvimento da planta, tolerar ou resistir essa maior ocorrência de insetos, é muito na relação de alguns substratos que podem produzir substâncias que impeçam a digestão de insetos, que impeçam o desenvolvimento deles, que são características antinutricionais. Claro que é muito ainda que a gente tem que desenvolver, mas se sabe que plantas têm essa capacidade, que quando que ela tem um inseto que ele passa a atacar ela, e nesse caso ele retira a parte da planta ou causa alguma lesão, a planta ela passa, a partir desse sinal, ela possa produzir substâncias secundárias. E essas substâncias secundárias interferir ou no processo digestório do inseto, no caso aí que inibidores de proteases, enfim, ou também são substâncias que passam a interferir no próprio desenvolvimento do inseto, sendo muitas vezes até tóxico, ou seja, as plantas elas têm a capacidade. Tem um estudo até interessante de o que os pesquisadores fizeram. Eles pegaram, agora saindo um pouquinho de soja, vão para milho. Eles pegaram plantas de milho e submeteram, pegaram essas plantas de milho, semearam elas, e lá em V2, em situações específicas, eles submeteram algumas plantas ao ataque de lagartas, ao ataque de desfolha. Havendo desfolhas, eles retiraram essas lagartas dessas plantas, e aí, por um período, eles retiraram todo aquele ambiente protegido e deixaram aquelas plantas plantas que foram atacadas e plantas não atacadas por Spodoptera frugiperda o tempo. O que, que eles perceberam no final dessa pesquisa, isso em avaliações a partir de V8? Que plantas que foram atacadas por Spodoptera frugiperda no início não eram plantas preferidas pela deposição de ovos das mariposas. Ou seja, alguma substância ali que já promoveu alguma resposta na planta que fez com que a própria mariposa que poderia depositar esse ovo nessa planta de milho que foi atacada não depositou e tomou a decisão por plantas não atacadas. Ou seja, tem muitas questões que ainda a gente tem que vislumbrar. Mas isso é no âmbito de insetos basicamente mastigadores. Quando a gente vai para esse grupo de insetos sugadores, que é o grupo de percevejos, a gente tem que entender que o mecanismo estrutural que a gente vai ter que buscar, identificar, ele é muito mais complexo, uma vez que a gente está trabalhando com insetos que apresentam uma espécie de agulha na ponta. Lá na ponta do aparelho bucal, ele tem uma espécie de agulha, só que essa agulha é em formato de flecha. Ou seja, ao introduzir o aparelho bucal, introduz, ou seja, faz uma penetração bem tranquila. Agora, quando que ele vai tirar esse aparelho bucal, por ser esse aspecto de flecha, ele causa um monte de desestruturação da própria estrutura vegetal. E nesse processo ali ele passa a causar as lesões. Nesse contexto de percevejo, a gente agora até tem tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Eu não tive a oportunidade de avaliar ainda, porque eu não tive acesso ainda aos materiais, mas são tecnologias de tolerância ao ataque de percevejo. Contudo, a gente não sabe o quanto que essas tecnologias irão tolerar e quanto que isso pode impactar na característica do grão, na característica própria até da planta de desenvolvimento e potencial produtivo. Só que além desse processo de sugadores, a gente vai ter alguns insetos de tamanho menor. E quem que são esses insetos de tamanho menor? Primeiro é a mosca branca, que aí é um inseto diminuto, uma característica interessante, com aparelho bucal pequeno, claro, com potencial biótico elevadíssimo, mas é um inseto, por ter essa característica menor, a gente pode tentar modificar alguma conformação da planta para promover essa capacidade de tolerância a esse inseto. E também tem um aspecto de trips, que é um inseto que está em constante desenvolvimento e está em constante adaptação. Qual que é o grande problema desses dois insetos? A gente tem que tornar para eles a planta não atrativa. Claro que isso envolve um monte de aspectos fisiológicos, mas se a gente pudesse para eles tornar a planta não atrativa, é muito mais benéfico para nós, uma vez que são insetos que são vetores de doenças. Eles carregam consigo, muitas vezes, vírus, carregam consigo bactérias, vão carregar fungos, estruturas, e a partir disso ele passa a ser um vetor. Não só no processo alimentar dele, colocando para dentro da planta vírus, mas também no processo de carregar, muitas vezes, algumas estruturas de multiplicação, seja de fungo, seja de bactérias, de uma planta para outra. Mas são insetos que até é interessante a ocorrência deles. Vamos pegar um exemplo básico, trips. Trips, principalmente, aí, voltando na cultura do milho, no início do desenvolvimento da cultura do milho, a gente nota que basicamente as primeiras folhas, a primeira, segunda e terceira folha, elas representam uma severidade de danos elevadíssima. Contudo, a partir da quarta e da quinta folha, essa severidade ela vai diminuindo. Ou seja, a gente já nota ali que há uma capacidade da própria planta tentar se defender do ataque desse organismo. Mas são tendências. Eu acredito que a gente tem que olhar na ótica do inseto. Ou seja, como esse inseto vai atacar a planta? O inseto, ele sempre toma a decisão por uma planta que pode entregar para ele ou para a prole dele, ou seja, para os descendentes dele. Essa planta, ela tem que entregar características para que essa prole e para que ele consigam se alimentar, consigam se desenvolver e a partir disso consigam gerar a maior quantidade possível de descendentes e que esses descendentes tenham energia e estrutura suficiente para também gerar maiores quantidades de descendentes. É uma questão de seleção natural. Ou seja, é que nem nós, os seres humanos, nenhuma mãe, nenhum pai vai deixar um filho desamparado, sem alimento adequado, sem condição adequada. Essa é a lógica natureza. A gente vai deixar os nossos filhos sempre amparados para que esses filhos eles possam se desenvolver, eles possam crescer. Claro que essas plantas, que geralmente têm a melhor estrutura e a melhor característica de desenvolvimento, também vão ser plantas que vão ter uma capacidade maior de tolerar o ataque de insetos praga, uma vez que elas estão mais bem nutridas e mais bem estruturadas. Mas é uma relação interessantíssima. Quando a gente começa a sair um pouquinho do nosso mundo, ou seja, da nossa ilha, daquele meu mundo que é só inseto, e quando a gente começa a olhar tudo aquilo que está ao redor, todas as variáveis que passam a se interligar no sistema de produtivo, aí sim eu acredito que a gente está contribuindo bastante para o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias. Essa é uma das metas nossas.
Perfeito, professor. Vejo que o tema ele é muito instigante aí a todos e muito interessante. Conforme foi até comentado inicialmente, muito se fala sobre tolerância a doenças, né? Pouco se fala sobre tolerância a pragas. E, digamos, o tema que o senhor já começou a trazer para nós, poucos minutos e várias perguntas surgiram. Vejo que muitos colegas aí vão estar se perguntando a respeito de mais temas e de muitos assuntos que podem surgir a partir da nossa discussão. Professor, se eu entendi, dá para entender um pouco que existe vários mecanismos de defesa, né? Tanto os mecanismos de defesa como barreira física, barreira, substâncias, no caso, químicas aí de defesa, que podem promover uma maior tolerância dessa planta. Quando o senhor comenta a respeito do silício, o senhor poderia explanar um pouquinho a respeito do silício e como que ele poderia ter esse benefício na tolerância ao ataque de pragas?
É até bacana essa tua pergunta. O silício é um nutriente que ele está em... Muita gente está comentando, muita gente está fazendo pesquisa para ele. Eu acredito que o silício é algo que vem a agregar, mas é algo que requer bastante estudo. Até porque este ano, vou citar primeiro um exemplo meu, a minha experiência de silício, né? Na verdade, a minha experiência de silício, ela envolve já a cultura do trigo e também a cultura do soja e a cultura do milho. O que, que eu notei do silício? E aí, o primeiro parênteses que é importante destacar. A minha safra esse ano aqui, na área onde eu faço pesquisa, ela foi uma safra de 200 a 250 milímetros, tá? Então, não é uma safra padrão, não é algo que é representativo e não é algo que talvez possa ser extrapolado. Enfim, é uma observação de pesquisa. E até interessante destacar que toda afirmação realizada de uma safra só, ela é uma afirmação que a gente tem que ter parcimônia, e ela é uma afirmação que a gente tem que tomar cuidado. Toda pesquisa fundamentada, geralmente, a gente parte de 2, 3 ou 4 anos. Esse é o time. Claro que é o período de resposta, que às vezes o agricultor quer, a situação quer, é uma resposta imediata. Mas o ideal é que toda tecnologia ela seja testada por mais de 1 ou por mais de 2 ou 3 anos para que a gente possa, a partir disso, fazer afirmações assertivas. A minha observação que a gente teve aqui é que plantas que a gente colocou silício, produto à base de silício, com silício em sua formulação, tá? A gente notou que essas plantas tiveram uma redução da incidência de trips. Que esse ano aqui para nós, como foi um ano seco, a gente teve uma pequena população de Spodoptera no início do desenvolvimento da cultura. Depois, a gente praticamente passou por 2 meses, ou seja, 60 dias, sem incidência de precipitação, ou seja, favorecendo muito essa infestação de trips. Também a gente teve infestação de acro e lá no final do ciclo de desenvolvimento a gente teve um surto elevadíssimo populacional de percevejos. O que, que a gente notou? Que houve uma redução de densidade populacional em detrimento da testemunha, uma vez que a nossa parcela só havia silício. Só que assim, ó, é interessante destacar que essa variação da testemunha em relação à aplicação, a gente destaca que além dessa interação da presença ou não do nutriente, há uma interação também do nutriente em relação ao cultivar que ele está sendo colocado. Tá? Então a gente tinha também 4 cultivares nesse processo e a gente notou que dentro dessa parcela, onde que havia a aplicação do silício, também tinha uma discrepância. Então é importante destacar isso, que uma vez que ainda são resultados que a gente tem que extrapolar a nível de cultivar, extrapolar a nível de ocorrência de aplicação. Mas um conceito que eu vi que é interessante, que é, muitas vezes a gente faz medidas curativas. Eu acredito muito que o uso desses nutrientes, mas não só o silício, a gente vê próprio manganês, boro, enfim, cobre, zinco, enfim, esses nutrientes que fazem esse processo e estão muito associados à rota do ácido xiquímico, eu acho que todos esses nutrientes ali, o processo mais interessante deles é a alocação em início de desenvolvimento da cultura. Pelo menos é um conceito que não é um conceito meu, é um conceito que a gente vê em muitas publicações, em pesquisadores que são fisiologistas e trabalham muito. Por quê? Porque nesse processo aí de indução desses nutrientes colocados, há um tempo dessa planta se estruturar. Até porque, uma vez, toda essa rota, todo o desvio de rota metabólica, ele tem um gasto de energia. E esse gasto de energia, ele não deve ser superior a, como se fosse um dreno para reduzir potencial produtivo. Ou seja, tem resposta nele, mas a gente também teve resposta em produtos que tem em sua base cobre. Ou seja, é importante destacar que não é somente silício. A gente também tem outros nutrientes que também tiveram uma redução de densidade populacional em detrimento da testemunha. E aí vem um parênteses importante. Toda vez que a gente fala em resistência e intolerância, a gente sempre tem que ter um comparativo. Ou seja, o meu caso era uma área que não foi aplicada o nutriente. Ou seja, em detrimento daquela área onde que não foi aplicado o nutriente, a gente notou uma baixa de densidade populacional. E a mesma coisa eu querer comparar muitas vezes a incidência e severidade de doenças em cultivares, eu tenho que ter um padrão, porque em detrimento do padrão, eu digo se essa planta ela é mais ou menos resistente. É importante esse parênteses, porque muitas vezes é fácil falar, ah, mas eu apliquei aqui o produto, ele deu uma redução na densidade populacional. Tá, mas deu uma redução em detrimento a quê? É importante isso, porque esse nível de comparação faz a gente evoluir na agricultura.
O professor, aproveitando a colocação até que o professor fez anteriormente, a gente sabe que existem muitos nutrientes, que a falta de alguns nutrientes, eles fazem com que ocorra, professor, um acúmulo, principalmente de açúcares nas folhas, em função até da dificuldade na translocação desses açúcares das folhas para os drenos, que são os frutos, ou os grãos, ou até mesmo raiz. Seria correto afirmar, professor, que a deficiência desses nutrientes, por exemplo, um potássio, um magnésio, que vão propiciar esse acúmulo desse açúcares nas folhas, vão fazer com que a planta fique mais suscetível ao ataque de pragas?
Sim, essa afirmação é verdadeira. Assim, ó, toda vez, vamos pegar aqui nem um balanceamento, toda vez que a gente diminuir a quantidade de algum nutriente e esse nutriente é essencial para o desenvolvimento da planta, a gente vai estar afetando. E no caso desses dois nutrientes, também. Mas eu vejo, principalmente, muito mais temerária, muitas vezes, um excesso de nitrogênio em aplicações, uma quantidade exacerbada de nitrogênio, muito mais prejudicial do que necessariamente a deficiência desses nutrientes. Claro que é tudo uma questão de balanço, né? Porque, e aí vamos pegar a questão do inseto, né? Quando ele vai tomar a decisão pela planta, ele quer o quê? Ele quer uma planta mais vigorosa, uma planta mais verde, e automaticamente essa planta mais verde, ela não necessariamente vai ter uma maior quantidade de clorofila ou outra estrutura, mas ela vai ter necessariamente uma maior quantidade de nutrientes livres para que esse inseto ele possa ter energia e proteína. Então essa é a lógica do inseto. Por isso que esse balanceamento ele é ideal. Toda vez que a gente tem um excesso ou uma deficiência, isso com certeza vai impactar na tomada de decisão. Agora, até em relação a insetos, insetos, plantas menos desenvolvidas, com menos estatura, com menos potencial de desenvolvimento, a gente vê que até o próprio inseto ele não quer essa planta. Ele quer a planta mais vigorosa, a planta mais esbelta, e de preferência a planta que ela tenha uma boa estrutura de desenvolvimento para que ele passe a se alimentar. Então é até interessante essa parte de como a gente vê o balanço, né? É fundamental isso, não adianta a gente ter mais ou menos nutriente. Por isso que eu vejo que a área de vocês, a área de nutrição, ela tem tudo a ver com a área de manejo de insetos. As duas áreas, elas não estão longe. O balanço de vocês é aquilo que vai me auxiliar no processo de manejo fitossanitário de insetos. Eu acho que essa casadinha é fundamental. Por isso que é importante sempre conciliar as diferentes expertises, né? Eu acho que isso só vem agregar na nossa produção.
O professor, que bom que essa conversa tá indo para esse rumo. É uma oportunidade muito grande de nós aprendermos com o senhor aqui. E quando o senhor comentou agora quando o João perguntou sobre o balanço dos nutrientes, translocação, e aí o senhor comenta sobre excesso dos nutrientes, que é algo que preocupa bastante, me levou a refletir sobre a cultura do milho, por exemplo, né? Nós temos a cultura do milho que, rotineiramente, são aplicadas elevadas doses de nitrogênio e, na grande maioria das vezes, de fontes convencionais. E aí, quando nós falamos em fonte convencional, a liberação é muito rápida desse nutriente, do nitrogênio, fazendo com que tenha, obviamente, excesso desse elemento, o que vai tornar a planta, como o senhor disse, mais esbelta, né? Mais atrativa para os insetos. Professor, como que o senhor enxerga nesse sentido, aí, nesse contexto, a possibilidade de trabalhar com fontes de nitrogênio que tenha liberação controlada, né? Visando aí, professor, diminuir esse excesso, né? Então, uma fonte que vai liberando conforme a marcha de absorção da cultura, fazendo com que esse não tenha um acúmulo de nitrogênio numa determinada fase da cultura.
Até é interessante destacar que eu, no meu humilde conhecimento, até é importante a gente se portar, eu sou um bom entomologista, né? Até, mas a gente costuma dar um pitaquinho na área dos outros. E até a gente teve a oportunidade de participar no webinar, onde que junto no webinar participou um fisiologista, né? Então, principalmente até é importante destacar que nesse webinar ali e o professor Evandro, quando ele destacou, e algo que me chamou muito a atenção e algo que a gente já vinha também estudando e estruturando, que realmente esses momentos aí onde que tu tem um excesso de aplicação de N, ocorre todo um desbalanceamento dessa questão de nutrientes na planta, e automaticamente ali ela fica mais suscetível ao ataque desses organismos. E aí, quando a gente pega as aplicações de N nessas elevadas quantidades, e muitas vezes é colocado num momento só, ou colocado em dois momentos, a gente nota que nesses dois momentos são momentos definidores, porque geralmente são momentos que coincidem com elevadas densidades populacionais ou início de infestação da cigarrinha do milho. E isso daí, querendo ou não, irá propiciar sim um melhor desenvolvimento da cigarrinha, um melhor ataque da cigarrinha, uma vez que aqueles tecidos novos que estão vindo com uma grande quantidade de açúcares livres, com uma grande quantidade de aminoácidos livres que ainda não fizeram estrutura, isso daí automaticamente para a própria cigarrinha vai ser benéfico para ela, porque primeiro que ela vai estar se alimentando, ela vai estar conseguindo através da sua câmara filtro selecionar aminoácidos, selecionar açúcar de cadeia longa para ela se desenvolver. Ao selecionar isso, ela já está produzindo o que a gente chama que aqueles são açúcares de cadeia simples, que ela passa a excretar. Essa interrelação promove a fumagina, e automaticamente ali a gente está tendo plantas de milho com aspecto escuro, em função dessa interação desses açúcares que são excretados pela cigarrinha e a questão de fungos que estão associados ao ar. E nesse processo além, a gente tem um surto e um desenvolvimento dela. Só que nesse processo ali, onde que a planta ela não possui estrutura, principalmente aí associado à lignina, associado a todo esse processo de parede celular, promovido por esse excesso de condição de N que é promovido nessas etapas, a gente também está coincidindo com a fase de maior suscetibilidade de infecção, tanto de molicutes quanto de vírus, em plantas de milho, uma vez que ali nesse início está tendo todo aquele processo de diferenciação meristemática da cultura, para toda aquela conformação que a gente fala, desde pendão, desde espiga, que está sendo conformado ali de V3 a V5, ou seja, fases cruciais de desenvolvimento, que é por isso que se requer esse aporte de N, só que automaticamente a gente já está tornando a planta mais propícia para o ataque desses organismos.
Professor, mais algumas excelentes contribuições aí. Eu gostaria de puxar até um gancho também, pensando nessa questão do manejo da liberação de nitrogênio, né, uma liberação controlada como uma estratégia aí para minimizar os impactos de algumas pragas. Fiz algumas anotações aqui, professor, e quando a gente fala assim, buscar soluções, uma frase, por exemplo, que o senhor colocou, se a gente pensar em termos de um efeito preventivo, né, se a gente for trabalhar mais com a imunidade da planta, então, senhor, pelo que o senhor falou, seria interessante a gente estar trabalhando, por exemplo, com boro, cobre, manganês e zinco, pensando que esses nutrientes atuam na síntese de lignina, seria, por exemplo, uma solução, uma estratégia para a gente aumentar a imunidade da planta ao ataque por causa de pragas?
Uma das ferramentas, eu acho que a primeira questão, quando a gente vai falar de insetos, é muito isso, é trabalhar a estrutura de planta. Eu acho que esse é o primeiro caminho, e na verdade é o caminho que a gente mais conhece, né? Por exemplo, eu falo novamente, a própria rota do ácido chiquímico não é uma rota desconhecida, a gente sabe os nutrientes que estão associados ali, então é uma forma da gente, a partir disso, já estruturando, promover a estruturação da planta. Mas é claro, há outros mecanismos que a gente ainda vai ter que buscar quando a gente fala em mecanismo em rota, em mecanismos secundários, aí são... É muito complexa a quantidade de estruturas que a gente vai estar trabalhando, mas quando a gente fala nessa parte estrutural, melhorar a estrutura da planta, com certeza a gente está auxiliando o manejo. Acho que e aí tem uma questão importantíssima. A nutrição, como outras ferramentas de manejo, elas vêm para agregar, elas vêm para contribuir, elas vêm para auxiliar o manejo. Elas têm que ser vistas dessa forma, elas não são soluções para o manejo de insetos ou para o manejo de outros organismos. São ferramentas que elas vão auxiliar a gente a melhorar as práticas de manejo e, por exemplo, elas vão melhorar talvez um potencial de um inseticida, vão melhorar o potencial de um fungicida, porque elas estão promovendo estruturação de planta, mas automaticamente elas estão melhorando a defesa da planta contra a entrada desses organismos, mas também contra a lesão gerada por esses organismos. Ou seja, é um conjunto, é um contexto. A gente como a gente fala nas práticas do manejo integrado de praga. Até desculpa quem está escutando os termos chulo. Tu trabalha com coice, com soco, com empurrão. Ou seja, tu vai tentar trabalhar com bodoque, né? Alguns até jogam bocha. Mas assim, a ideia é o quê? É tu tentar trabalhar de todas as ferramentas possíveis para que tu não tenha o ataque do inseto, ou se tu tiver o ataque do inseto, através desse ataque tu tenha o menor impacto econômico possível. E se, nesse caso, essa ferramenta ela está atrelada a melhorar toda essa estrutura associada à lignina, à parte da parede celular, a gente vai buscar. Eu acho que esse é o caminho. E se a gente tem a possibilidade de fazer isso já no início do desenvolvimento, a gente tem que buscar, porque isso com certeza vai impactar e vai nos auxiliar e muito no manejo dessas pragas que estão ficando cada vez de tamanho menor, só que cada vez gerando maiores impactos econômicos.
Professor, eu achei interessante, agora que você comentou, no manejo integrado de pragas. Nós sabemos que as moléculas de inseticida, nós temos poucas no mercado e cada vez está mais difícil o controle. Que nem você citou, os insetos estão ficando menores, a severidade das pragas estão, a pressão está cada vez maior e etc. Muitas vezes a planta ela vai induzir a resistência à praga após a picada de prova, né? O que você acha da utilização de manejo nutricional visando a indução de resistência antes da picada de prova do inseto praga?
É até importante destacar uma coisa, até pegando esse gancho da parte das moléculas. O que eu tenho notado, assim, claro que são... A primeira questão que a gente tem que até destacar quando a gente vai falar de organismos nocivos é que quando a gente vai no âmbito de inseto, eles têm variabilidade genética. E essa variabilidade genética confere para eles muitas vezes uma tolerância, uma resistência em determinadas regiões do Brasil, onde que eles estão submetidos a uma tecnologia, no caso associada a inseticida, ou uma biotecnologia, no caso a expressão gênica de planta. Nessas situações eles são submetidos e aí passa a selecionar as populações de inseto. Ou seja, as populações que eu testo muitas vezes os meus produtos, os meus manejos, são populações de insetos com características, embora seja a mesma espécie, são características diferentes do que a gente encontra em outras partes do Brasil. Então é esse primeiro parâmetro a gente tem que destacar. E até no âmbito de eficiência de produtos, e até para quem está nos escutando, quando você vai selecionar o inseticida, o primeiro teste que é importante fazer, e até o pessoal da tecnologia de aplicação utiliza muito, o teste, eles usam o teste da garrafa. Eu vou falar o teste do pote, tá? Claro, com todo o EPI possível, com toda essa parte de proteção individual que é importantíssima, mas nessas situações, o que eu recomendo? Antes de utilizar o produto na lavoura, pegue um borrifador, ou um borrifador desses de casa, ou enfim, faça um pulverizador. Mas assim, a primeira coisa que tem que fazer é medir a quantidade que esse borrifador ele gera por borrifada. A gente fez um cálculo que um borrifador desses normal de casa, numa superfície de 900 centímetros quadrados, uma borrifada vai ser equivalente a 127 litros por hectare. Então, tu faz uma conversão por aquilo que tu vai utilizar de produto na dose que tu vai utilizar recomendada e tu faz uma borrifação. Só que essa borrifação você faz sobre o inseto, ou seja, faz um primeiro teste, faz a borrifação sobre o inseto para ver se tu vai ter mortandade ou não. Para partir disso, utilizar esse produto e fazer o manejo fitossanitário. Porque muitas vezes a gente perde a eficiência do produto, não pela característica do produto em si, pela quantidade do produto em si ou outras variáveis. A gente está perdendo, muitas vezes, até essa eficiência do produto em função do comportamento do inseto, ou seja, a gente aplica um produto e o inseto não está naquele local onde que vai ter o depósito de gotas, ou a gente aplica um produto no momento onde que o inseto não está suscetível àquela determinada molécula, ou a gente aplica um produto sem boas práticas de tecnologia de aplicação, às vezes pega uma inversão térmica, pega uma ponta não adequada para aquela situação, pega uma questão de quantidade de vento exacerbada, pega uma mistura que ela não é ideal no manejo de inseto. Então, dita essa introdução em relação à eficiência de produtos fitossanitários, eu vejo muito que até quando fala-se em picada de prova, a gente já tem a relação com percevejos. Essa relação de percevejos é uma relação que a gente ainda vai ter que estudar muito. A própria nutrição de plantas, ela vai nos auxiliar. Mas o que a gente tem notado, que embora a gente tenha uma planta com estrutura bem nutrida, a gente vê que mesmo assim o percevejo passa a fazer as picadas de prova e ele passa também a fazer a quantidade de picada de prova para alimentação. Eu acho que ainda no âmbito desses organismos, no caso de percevejo, a fase de maior importância que a gente tem que cuidar deles é lá na fase vegetativa antes de chegar na fase reprodutiva. E se puder, nessa fase vegetativa, já induzir toda essa parte estrutural aí de conformação de paredes celulares, estruturação por lignina, enfim, para que a gente consiga ter essa planta mais estruturada. Só que tem algo que é importante destacar, que eu acho que aí vocês que são especialistas, vocês podem me ajudar ainda muito mais. A própria quantidade de lignina que vai na nossa semente, talvez ali já pode ser uma barreira, muitas vezes até, para essa picada de prova ali em não perfurar grão ou em não impactar em semente. Porque o que, que a gente sabe? Que de cada 4 picadas de prova, o percevejo se alimenta de 1/5 grão ou de 1/5 semente. Então, cada percevejo por dia, ele vai impactar pelo menos, como ele faz em média de 5 a 10 alimentações, ele vai impactar pelo menos 50 grãos ou 50 sementes. A um peso de 0,16 gramas, cada percevejo ali que faz 50 sementes, ou seja, praticamente ali por semana, do ataque deles ali na fase reprodutiva, ali na fase de enchimento de grão, pegando R5 ali, a gente vai estar perdendo mais, com certeza, aí, que 50 quilos de soja aí por semana. Tá? Então, são desafios. São desafios e muitas vezes, é até importante destacar, a gente não tem solução para tudo. Mas a principal questão que a gente tem é força de vontade de buscar soluções, buscar alternativas. Eu acho que a gente que está iniciando aí nesse trabalho, a gente está buscando fomentar essa parte. Eu acho que a gente não pode ter medo de fazer essas coisas, medo de buscar esse novo, porque eu acho que o caminho é por ali, é baixar a cabeça e trabalhar. Eu acho que é isso que a gente vai buscar fazer.
Excelente, professor Maurício, muito bom bate-papo, bastante informações levantadas. A gente falou, né, iniciamos conversando aqui sobre principalmente as novas cultivares. Quando a gente prioriza a produtividade, a gente acaba perdendo outras características. Então, para a gente tomar os devidos cuidados, principalmente nas variedades de maior produtividade, a gente tem que ter, sim, uma maior atenção a essas cultivares. Falamos um pouco aqui dos aspectos tanto de tolerância quanto de resistência às plantas ao ataque de pragas, associando principalmente aí o efeito de tanto de macronutrientes quanto micronutrientes. Abordamos também um pouco que questão de fontes para o agricultor se atentar a isso e procurar conhecer essas novas tecnologias. Falamos muito que a nutrição, de forma sim equilibrada, pode contribuir fortemente para a estrutura de planta, e aí a gente fala mais na composição da estrutural das plantas, e também abordamos também o efeito do acúmulo de açúcares, e também não podemos deixar de esquecer que a nutrição, ela também está associada, auxilia a planta na produção de toxinas que vão auxiliar na defesa aí, em relação a pragas, tornando-as mais resistentes. E sem sombra de dúvidas, a nutrição, quando aplicada de forma muito bem equilibrada, a planta ela também será mais tolerante. É mais ou menos isso, professor?
Olha, eu acho que é porque a gente falou bastante, né? Espero quem tenha participado aí, quem tá nos escutando tenha gostado. Toda a conversa, eu até me senti um pouco, eu acho que eu fui um pouco além, porque eu acho que falei demais. Mas enfim, o objetivo da gente aqui é sempre contribuir. Eu acho que é realmente esse resumo de tanta coisa que a gente falou aqui. Mas enfim, quando a gente começa a pegar diferentes áreas, a gente começa a notar o quanto que a gente precisa estudar, o quanto que a gente precisa pesquisar e o quanto que a gente precisa buscar correlacionar mais as variáveis. Porque lá no produtor, a partir do momento que ele pegou um equipamento, pegou uma máquina, calibrou a máquina, comprou a semente ou produziu a semente, colocou essa semente no campo, a partir desse momento ali, a gente só está perdendo. Então, a gente vai ter que buscar concordar mais, discutir mais, discordar mais, para a gente buscar soluções. Eu acho que esse vai ser o caminho. Ninguém vai ter sempre a razão, mas eu acho que se todo mundo ter bastante humildade para interpretar tudo isso que está acontecendo e buscar a partir disso trazer soluções confiáveis, soluções que têm impacto de longo prazo, eu acho que esse vai ser com certeza o caminho para a gente elevar não só os tetos produtivos, mas elevar também a nossa eficiência produtiva, dar maior rentabilidade para o agricultor. Acho que a gente está no caminho. Vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar. Eu acho que aí a gente ganha bastante.
É isso aí, professor. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Elismar. E assim a gente encerra mais um PlantCast, o primeiro podcast na área de fisiologia e nutrição de plantas desenvolvido pela Compass Minerals. Um grande abraço e não percam os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.
O PlantCast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.